Agora falando de investigação, assim, de ciência, cara, o meu pai, meu velho lá, que ensinou de verdade como enxergar as coisas. Eu lembro que tem uma história legal. Eu tinha um carrinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar esse carrinho que eu tô falando. É, era tipo um carrinho fechado, tinha umas grades assim, só que ele tinha umas bolinhas dentro. Então fazia uns barulhos de sininho. Deve ter umas paradas dessa vendendo hoje em dia no, na porta do metrô. Aí eu percebi o seguinte: quando eu empurrava o carrinho para frente, as bolinhas vinham para trás. E quando eu empurrava, puxava, né, o carrinho, as bolinhas vinham para frente. Aí eu peguei e perguntei pro meu pai: "Pô, pai, por que que acontece isso?" Aí ele virou para mim e falou: "Meu filho!" Mentira, meu pai não falava isso não. Falava desse jeito. Mas ele falou que, ó, filho, na verdade ninguém sabe isso aí. Ninguém sabe por que que isso ocorre desse jeito. É, o pessoal costuma perceber que as coisas tendem a continuar em movimento quando não tem força, e quando a força é aplicada, esses objetos tendem a parar, né? Normalmente isso é chamado de princípio de inércia, mas ninguém sabe por que que isso ocorre de verdade. Hoje em dia, pensando nessa história, mano, eu ponho a mão na cabeça e vejo quão profundo é esse ensinamento do meu pai, né? Porque você percebe que ele não deu apenas um nome. Ele sabia a diferença entre saber o nome e saber de fato, saber verdadeiramente o que era aquela coisa. Bem-vindos, jovenzinhos! Aqui quem fala é o professor Wagner Moreira. Tudo bem com vocês? Vou iniciar hoje aqui uma nova empreitada com esse podcast que eu chamei de Fisicadeando, mas pro final eu explico por quê. E aí, que vocês acabaram de ouvir essa história, não tem nada a ver com a minha história pessoal, não, meu. O meu pai, inclusive, é analfabeto, ele não entende nada de física. Essa é a história, na real. É uma história que consta no livro do Richard Feynman. É, eu vi essa frase naqueles sites, O Pensador, né? A frase específica dizia assim, ó: "Eu aprendi bem cedo a diferença entre saber o nome de uma coisa e entender de fato essa coisa." Só que essa frase não está bem descrita desse jeito, né? O texto em que ela aparece é um livro que o Feynman faz, uma memória, né, dos eventos da sua vida. E eu achei interessante trazer ele de maneira interpretada para a gente perceber o quão pode ser profunda uma leitura, né? Uma coisa é você ler uma frase de um pensador solta, descontextualizada, e outra coisa é tentar vivenciar essa frase num contexto familiar, num contexto de memória, como ela surgiu, né? É, a minha ideia aqui vai ser o seguinte: eu vou apresentar para vocês uma maneira de como fazer uma leitura analítica, justamente para captar essas ideias de contexto e dar maior significado para as leituras aí, de divulgação científica, né? Que é o que a gente vai estudar aí nesse semestre, tudo bem? Desde quando eu comecei a ler sobre divulgação, eu sempre percebi a carência de referências, né, daquele texto, né? Em geral tem algumas informações sobre o autor, mas conforme eu ia lendo, tinha coisas que eu não conhecia e referências que faz parte da pesquisa enquanto você lê. E a leitura analítica, ela vai te ajudar nesse processo, né? É, basicamente, quando você faz uma leitura analítica, você divide o texto, né, o seu processo de leitura, em três fases, tá? A primeira fase é uma análise textual, a segunda seria uma análise temática, né? A gente vai aprofundar no tema, e a terceira seria uma fase de problematização. Então, a minha proposta é que vocês, com esse podcast, consigam dominar essas técnicas, né, de leitura analítica, com vistas à apreensão de fato da mensagem contida no texto, né? Uma coisa é você ler o texto superficialmente, saber razoavelmente sobre o que fala. aquele texto, né? E outra coisa é você entender o texto com profundidade. É isso que eu queria que vocês amadurecessem aí ao longo desse semestre, tá? E aí a proposta aqui é a seguinte. Eu vou mostrar como fiz a leitura aqui, não desse trecho específico do Feynman, mas de um capítulo inteiro do livro dele, como fiz a leitura. E aí a ideia é que vocês, depois que conhecerem essa técnica, vocês escolham um autor que te toque, né? No caso, Feynman é minha paixão e a maioria das pessoas que lê o livro dele acaba se apaixonando também, né? Porque ele é meio louco. E aí eu queria que vocês também buscassem um autor de tua preferência, um autor que vocês gostassem, né? E alguma leitura que marcou, que você tenha curiosidade, e faça uma leitura analítica. Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, eu vou mostrar para vocês como é para ser realizado o fichamento desse texto. Existe uma maneira específica para você conseguir obter informações de maneira mais contextualizada. E por fim, o desafio mais ousado aqui da nossa proposta é o seguinte. Eu queria que você, com base nesse fichamento que você realizou por meio da leitura analítica, desenvolvesse um podcast, assim como eu estou fazendo agora, beleza? E aí eu vou apresentar para você, dentro do podcast, como que esse formato de leitura analítica pode aparecer. E vamos que vamos, cara. Muito bem, vamos começar então com a etapa 1, análise textual, tá galera? Análise textual basicamente está dividida em quatro partes. Primeiro eu vou falar como que eu delimitei a minha unidade de leitura, depois eu vou explicar como fez o fechamento. Na terceira parte apresento algumas informações do autor, que no nosso caso aqui é o Richard Feynman. E na quarta parte, identificar o contexto, né, que essa obra foi lançada. O livro que eu tomei como referência são duas edições, tá? Originalmente, o livro foi lançado em 1985, na versão inglesa, né? O Feynman, ele nasceu em Nova York. E em inglês, me desculpe a pronúncia aí, mas ficou Shirley, you're joking, Mr. Feynman, né? Traduzindo seria, você só pode estar brincando, Sr. Feynman, né? Eu tomei essa versão inglesa como referência, ela vai estar aqui no link do post, que tem disponível em PDF o livro completo, tá? E a edição que eu me aprofundei mais em buscar informações é a edição de língua portuguesa, do português de Portugal, opa! A edição aqui de 1988 da editora Gradativa. Este livro ele está disponível na Biblioteca Municipal do Centro Cultural Vergueiro, né, na Sérgio Miller. E foi exatamente esse exemplar que eu li pela primeira vez, quando eu estava estudando lá para umas listas de cálculo no centro Cultural. Né, a gente ia bastante para lá para estudar. E aí, no final da tarde, eu acabei passando na biblioteca e peguei essa edição. Inclusive, tem até os meus rabiscos de 15 anos atrás, sei lá, de quando eu peguei esse livro. É bem legal. A capinha portuguesa, ela tem um Feynman com uma caricatura, né? E no título, em português de Portugal, está assim, ó. Está a brincar, senhor Feynman. Achei engraçado. Bom, dado o contexto aí, das obras, né? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu peguei dois livros para falar do mesmo texto, tá? É legal fazer isso quando vocês têm tempo, né? Mas eu imagino que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Que eu fiz agora. Pegar dois títulos e verificar diferenças, né? O ideal é você escolher um livro e contextualizar qual a edição que você está utilizando, né? Bem, concluída aí a fase de delimitação da unidade de leitura, as informações sobre o autor eu vou pegar do próprio livro. O próprio Feynman faz aqui dados biográficos logo no início do livro, e aí ele diz o seguinte: alguns fatos sobre a minha vida. Nasci em 1918 numa cidadezinha chamada Far Rockaway, nos arredores de Nova York, perto do mar. Vivi até 1935, quando tinha então 17 anos de idade. Frequentei o MIT durante 4 anos e depois fui para Princeton, por volta de 1939. Enquanto estive em Princeton, comecei a trabalhar com o Projeto Manhattan e fui finalmente a Los Alamos, em abril de 1943. O Feynman, ele participou do Projeto Manhattan, né? Todo aquele desenvolvimento da bomba atômica. Casei com Arlene em 1941 e ela morreu com tuberculose enquanto eu estava em Los Alamos, em 1946. Realmente, nesse livro ele conta esse relato, é bem triste. Ele tinha que ficar indo e voltando para cuidar da esposa enquanto desenvolvia o projeto da bomba, né? Ele continua aqui. Estive em Cornell mais ou menos em 1951 e visitei o Brasil no verão de 1949 e passei lá meio ano em 1951, indo depois para Caltech, onde tenho estado até então. Então, ele quando lançou esse livro, ele já tinha passado pelo Brasil e voltou para Caltech em 1985. É quando ele escreve isso, né? Ele está com 67 anos nessa época. Ele diz mais: estive no Japão umas semanas em 1951 e voltei lá passando um ano ou dois, logo depois de ter casado com minha segunda mulher, Mary Lowe. Agora estou casado com Gracie, que é inglesa, e temos dois filhos, Carl e Michelle. Então essa aí foi a fase de identificação do autor. A gente percebe que é uma obra biográfica, né? Feynman, ele já está com mais idade, 67 anos, e aí passa a relembrar os casos mais mirabolantes da sua vida como físico, né? E como que ele tem esse espírito investigativo desde a tenra infância, né? O livro está dividido aqui em 5 partes, né? A primeira, na qual nós vamos ver o texto, é onde ele conta mais sobre a infância dele. Mas é muito interessante o livro, as outras partes. Ele conta os casos em Princeton, né? Que eles faziam e aprontavam de tudo lá, desde roubar a porta para as pessoas não estudarem, até participar de bailes com pessoas surdas, e a relação dos nerds com sociáveis é bem legal essa parte. Mais pra frente ele comenta o caso da esposa dele, né, e a relação com o Projeto Manhattan. Mais pra frente conta como foi sua passagem aqui no Brasil. Temos o Feynman aí, tocador de frigideira, né, ele participou de escola de samba. Por isso que ele quebra um pouco o estereótipo do físico nerdão, né? Ele era bem sociável, assim, e especialista em tocar bongô. Bem bacana. E aí finaliza no capítulo 5, que seria o capítulo onde ele explica o mundo de um físico, né? Que ele também pintava, ele não era só um físico, né? Na verdade, ele via física nas outras coisas. E em tudo que ele vivenciava, né? Por isso que eu achei interessante começar com esse capítulo, né, que fala justamente da infância dele, num texto onde se intitula Ele Conserta Rádios com Pensamento. Vamos lá. Bem, falamos sobre a obra do autor, falamos sobre o próprio autor, agora vem a hora que eu preciso comentar um pouquinho sobre a minha escolha, né? Eu já tenho esse blog chamado Fisencadeando desde 2009. E quando eu comecei a escrever, a minha ideia era sempre colocar atividades práticas que eu venha ter feito na sala de aula, ou o meu processo de coleta de dados com os alunos. E durante 10 anos eu venho fazendo isso no blog, né? E isso partiu muito desse livro, né? No caso do Feynman, esse texto que a gente vai ler, ele conta como ele teve os primeiros contatos com a eletrônica. Que tem muito a ver com a minha história, né? Eu, na verdade, entrei pro curso de física depois de ter passado mais de 3 anos dentro de uma oficina de eletrônica, né? O meu pai vivia quebrando as coisas em casa, cara, e aí eu acabava fuçando, tentando consertar. Aí quando não deu mais jeito, eu não tinha mais condições de investigar aquilo ali, né? A região que a gente morava era bem carente. O meu pai me levou na oficina e falou: você não quer deixar esse menino aí tentando aprender alguma coisa, ele pode ajudar você também limpando essas coisas. E aí eu fiquei na oficina fazendo uma espécie de estágio lá, comecei a ter contato com resistores e toda essa parte de eletrônica básica, né? Com os materiais bem fleirinhos, que a oficina era bem simples, né? E aí depois de um bom tempo, eu acabei passando por uma outra oficina de eletrônica, um pouquinho com mais informação. E o dono da oficina pagou um curso para mim, né? Com técnico de eletrônica, foi assim que eu fiz eletrônica e depois entrei em física. E no texto, Feynman conta muito dessa curiosidade que ele tinha sobre como a eletrônica funcionava, né? Para sintetizar isso, eu vou colocar como que eu fiz o fichamento do texto, tá bom? O fichamento do texto é a parte assim, mais chatinha que tem da leitura analítica, mas ela é extremamente importante para você ter profundidade aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz os primeiros 10 parágrafos, né? Na real, foram 60 parágrafos nessa unidade de leitura. Eu, antes de começar a fazer isso que eu estou mostrando para vocês agora, eu passei parágrafo por parágrafo, numerando os parágrafos, né? E aí eu vou mostrar o primeiro parágrafo, como ficou. E aí a ideia é a gente fazer a síntese desse parágrafo com apenas uma frase, tá? Então, no livro eu fui colocando os números, e aí eu coloquei aqui no arquivo Word, né? Tá disponível no post, a frase que eu compreendi daquele parágrafo. Então, no primeiro parágrafo tá assim, ó. O nome do título, né? Ele conserta rádios com pensamento. Esse é o nome do texto que a gente está lendo. E aí o primeiro parágrafo ele diz: quando eu tinha 11 ou 12 anos, instalei um laboratório em minha casa. Consistia num velho caixote de madeira em que coloquei prateleiras. Tinha um fogareiro e passava o tempo a pôr gordura lá para fritar batatas. Tinha também uma batedeira e uma série de lâmpadas. Esse foi o texto original, né, na edição portuguesa. E aí, como que eu sintetizei este parágrafo? Se você dá uma olhada aí no arquivo que eu disponibilizei, o primeiro parágrafo eu coloquei assim, ó. Feynman conta como construir um laboratório de ciências com um caixote aos 12 anos de idade. Só isso. Então a ideia é essa. Tu vai pegar as informações do parágrafo e não é bem fazer um resumo. É sintetizar o que você entendeu daquele parágrafo. Toda vez que você lê o parágrafo, a pergunta que tem que ficar é: o que eu entendi do que ele está dizendo? Vamos fazer mais um aqui para você pegar. O segundo parágrafo do texto diz o seguinte: para instalar as lâmpadas, fui ao armazém e arranjei-os em caixas que se podiam parafusar numa base de madeira e liguei-os com a boca de fios elétricos. Sabia que podia conseguir diferentes voltagens, fazendo combinações de diferentes interruptores em série e em paralelo. Mas o que não tinha percebido era que a resistência de uma lâmpada depende da sua temperatura, e por isso os resultados dos meus cálculos não foram iguais aos que o circuito acabou gerando. Mas estava bastante bem, e quando as lâmpadas estavam em série, todas semi-acesas brilhavam muito, era formidável. Então esse foi o segundo parágrafo. Como que eu sintetizei esse parágrafo? Coloquei aqui, ó. Explica como fazia a caixa reluzir organizando um circuito em série e em paralelo dentro dela. Aí cabe uma observação, né? Quando você fez isso, é interessante você analisar o que tem de informação para os seus alunos que eles possam vir a ter dúvidas. Porque é a partir daqui que tu vai tirar ideias para a sua aula. No caso, uma dúvida para um leigo seria: o que é um circuito sério, o que é um circuito paralelo? E aí no meu texto, né, no meu fichamento, eu já coloquei aqui um link explicando o que é cada uma dessas coisas. Porque aí depois eu retomo o texto e vou conseguir elaborar uma atividade em cima daquela leitura. Né? Uma coisa que eu não comentei, que é a ideia do site, é justamente essa. Fisicadeando não significa que é só fisicar a coisa como o Feynman faz com tudo. Mas diz respeito a uma prática de ensino que tu fez baseado, sei lá, em uma leitura, em um experimento, né? A ideia, eu até brinco um pouco com a palavra, seria fiz, de fazer, né? Encadeando, no caso, encadeando leituras. Teve várias atividades que eu fiz com base nesse texto, inclusive trabalhando o circuito elétrico, né? E tem, mais pra frente no texto ele vai falar sobre bobina Forge. Eu também consigo elaborar um planinho de aula com base nisso e dou o texto como um fator motivador, entendeu? Então, ao longo dos 60 parágrafos, são várias informações que o Feynman vai dar. Dá uma olhadinha aí no meu fichamento como ficou, e os hiperlinks já explicando os termos que eu não conheço, que poderia suscitar dúvidas, né? E mais pro final, inclusive, você coloca questões sobre algumas colocações, né? Não é porque o Feynman é o Feynman que você vai ter que concordar com tudo que ele põe. E eu coloco aqui um ponto de crítica que eu vou deixar para fases de problematização, beleza? Então a parte do fichamento é isso. Não sei se eu consegui ser claro, mas a ideia é você sintetizar todo o texto, né, tentando absorver o máximo possível cada parágrafo.
Muito bem, vamos fazer agora a etapa 2 da nossa leitura analítica, a análise temática, tá? Na análise temática, a ideia é você responder 5 perguntas básicas, tá? A primeira delas é a mais importante, né? Do que o texto está falando? Qual é o tema do texto? Então, em geral, eu aconselho vocês, para responder essa pergunta, desenvolver meio que um resuminho falado ali do que trata o texto. No caso, eu separei 6 tópicos apenas para falar desse texto. Eu li e fichei 60 parágrafos, escolhi apenas 6 tópicos, tá? Não tomei nenhuma regra de é 10 parágrafos para cada. Foi coincidência ter sido 6 tópicos que eu achei relevante para discussão aqui de um primeiro momento. E aí, na sequência, eu vou fazer o seguinte. Vou primeiro contar esses 6 tópicos e aí depois eu respondo as outras 4 perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Começando aqui a historinha sobre a unidade de leitura, ele conserta rádios com pensamento. Eu vou falar do laboratório que o Feynman criou. Ainda quando era criança, ele tinha 12 anos de idade quando criou esse laboratório, e ele sempre costumava pegar equipamentos de sucata, né, e materiais de ferro velho para tentar desmontar, verificar como aquilo funcionava, e assim acabava montando as coisas, né? Ele conta nos primeiros parágrafos que ele criou um mini laboratório dentro de uma caixa, né, de madeira. E aí essa caixa de madeira tinha compartimentos, ele ligou ali circuito de lâmpadas, né? É nesse mesmo caixote que ele cria mais pra frente um voltímetro com peças de baixo custo, né? Ele mesmo cria os voltímetros, ele diferencia ali o circuito série de circuito paralelo, vai montando ali as resistências, medindo até o comprimento do fio. Né, ele faz todo o cálculo já com 12 anos de como medir a resistência desses fios. Ele conta que pegava aquelas lâmpadas de 5 watts pequenininhas, já queimadas, e enrolava o fiozinho ali no contorno da lâmpada e transformava a lâmpada num fusível, né? E com isso ele conseguia criar um dispositivo de identificação de problemas quando o sistema dele superaquecia, né? A segunda historinha que ele conta é como quase incendeu o quarto dele com uma bobina Ford, né? Eu vou deixar aqui no post o funcionamento detalhado da bobina Ford, mas basicamente ela consiste de 2 bobinas onde passa a corrente elétrica e induz uma corrente de alta tensão, né? E aí acaba saindo faíscas. E ele conta que estava brincando um dia de fazer buracos no papel com essa bobina, né? Criando as faíscas. E aí, de repente, o papel começou a pegar fogo e ele, com o quarto fechado, não conseguiu controlar aquilo. Tentou pegar uma revista para abafar, mas aí começou a fumaçar tudo aquilo. E aí ele resolveu colocar o cesto com todos os papéis pegando fogo do lado de fora. Mas aí ele percebeu que estava ventando lá fora e o fogo começou a aumentar. No final das contas, ele trouxe a cesta para dentro novamente e não podia abrir a porta porque a mãe dele estava com visita e acabou controlando aquele fogo ali e deixando a fumaça sair, né? E ainda saiu na surdina, sem a mãe dele desconfiar de nada. Na terceira historinha aqui da nossa unidade de leitura, ele vai destacar alguns pontos interessantes sobre o rádio, né? E aí ele conta como ele construiu o seu primeiro radinho de galena, né? O cristal de galena, até hoje ele é usado, né, para fazer rádios didáticos. É bem tranquilo de conseguir desenvolver um. É, basta você ter um comprimento grande de fio. E é interessante que o rádio ele funciona sem pilha, né? O rádio galena ele trabalha apenas com as ondas eletromagnéticas. Daí ele conta que construiu um desse e mais pra frente acabou desenvolvendo e virando um perito naquilo, né? E tanto é que ele constrói um amplificador e percebe que aquilo, né, vinculado ao rádio dele, conseguia funcionar meio que como um telefone. Inclusive ele fez uma traquinagem com a irmã dele, utilizando um desses dispositivos. Ele chamou um primo dele para enganar a irmãzinha dele, né? E aí, como ele já tinha descoberto esse sistema de telefonia por meio do rádio com o amplificador, ele colocou o rádio perto da irmãzinha dele, no andar de baixo, e foi para cima, no outro andar, para simular que era alguém do rádio falando com a irmãzinha dele, né? E aí foi lá, deu os parabéns para ela, no primeiro aniversário dela, mas a irmãzinha dele não caiu muito na história não, né? A quarta historinha é a que intitula o capítulo, né? Ele conserta rádios com o pensamento. Ele explica que certo dia recebeu um telefonema em casa, ele ainda aos 12 anos de idade, e aí a pessoa solicita que ele conserte um rádio, porque ficou sabendo da fama dele, de fuçador em eletrônica, e o Feynman fica meio desconfiado, fala, moço, mas eu sou apenas uma criança, né? Como é que eu vou começar a ganhar dinheiro com isso? Eu faço isso aqui por brincadeira. E aí ele explica que é um conhecido da tia dele, né? Que inclusive está hospedado no hotel em que a família dele é responsável. A família do Feynman tem um hotel que inclusive ele vai trabalhar na adolescência e apronta por lá também, como ele sempre aponta, né? E aí no final das contas, ele inicialmente resistente acaba aceitando a proposta de consertar o rádio. E ele levou uma imensa chave de parafuso no bolso, né? Que foi a única coisa que ele levou. Ele levou só a chave de parafuso e se apresentou lá pro cara, né? Ele conta que o sujeito que chamou ele pro conserto se dizia muito pobre e reclamava demais, né? E não estava muito confiante na capacidade do Feynman em resolver o problema ali do rádio, né? Ele conta que o sujeito fez uma série de perguntas para ele. Tava desconfiado. Como é que uma criança ia consertar um rádio, né? E aí o sujeito reclama que o rádio fazia muito barulho quando ele ligava, né? E o barulho era, assim, ensurdecedor. E aí o Feynman pegou e começou a analisar o circuito ali do rádio, abriu o rádio e começou a ver, né? E aí ficou um bom tempo parado, assim, pensando em que estratégia que ele tomaria para resolver, né? E aí o cara achou aquilo estranho, falou, ué, o que você tá fazendo? Aí o Feynman falou, fica quieto, né, cara? Tô pensando, tô tentando chegar numa conclusão aqui. E aí depois de um bom tempo pensando, ele voltou pro rádio e reorganizou ali as válvulas, né? Esses aparelhos antigos, eles não funcionavam ainda com os transistores, né? Muito mais pra frente que os transistores foram construídos. E aí ele troca essas válvulas e o cara fica abismado, né? Que o rádio ele fica silencioso, só com esse ato de trocar as válvulas. E aí que surge a frase, meu Deus, ele conserta rádios com pensamento. Esse menino é um gênio. E aí que intitula o capítulo, né? Mas no texto, o Feynman critica essa visão, até a surpresa do cara, né? Com o fato dele pensar antes de agir, né? E ele comenta que isso sempre fez parte do processo de investigação dele. Que ele era muito teimoso ao investigar as coisas, né? E não se conformava enquanto não resolvia ali o problema, né? Ele cita nessa mesma unidade de leitura um outro conserto que ele demorou muito para resolver. A cliente dessa vez era uma amiga da mãe dele e ela estava insistindo em que ele desistisse do conserto porque estava demorando demais. Ela viu que seria muito trabalhoso. E aí até interessante o jeito que ele coloca no texto, né? Eu vou ler aqui o trecho. Quando começa um quebra-cabeça, não consigo parar. Se a amiga da minha mãe não me dissesse, Deixa, está dando muito trabalho. Eu ficaria furioso, porque eu queria vencer aquele maldito problema. Então você já percebe um quê de teimosia ali, quando você tem um enfrentamento de um problema, né? É uma característica muito interessante do Feynman, né? E isso dá um mote já para a penúltima historinha aqui da nossa unidade de leitura, onde o Feynman comenta que sempre teve curiosidades por adivinhações, né? Essas situações problemas, as pessoas sempre traziam para ele tentar resolver e encarava isso como uma brincadeira, uma diversão, né? Inclusive, ele tinha o hábito de resolver problemas de séries mais avançadas no colégio, né? Então, sei lá, ele estava no primeiro ano médio, e aí pessoas do terceiro ano passavam problemas para ele, e aí ele resolvia aquele problema e acabava ensinando os maiores a resolver, né? Inclusive, ele conta que entrou para um clube de matemática justamente por conta dessa fama dele ser o resolvedor de problema e acabou virando líder, né? Desse grupo. E aqui cabe uma certa crítica à maneira como Feynman coloca o fazer matemático dentro desse processo de investigação, né? Em outras obras eu já vi ele afirmando que a matemática ela precisa ser resolvida de maneira rápida e natural para os físicos conseguirem compreender a natureza das coisas. Só que tem uma autora que eu gosto muito também, a Jo Boyler, que ela comenta essa relação entre genialidade e rapidez com que se associa aos supostos grandes gênios, né? Eu não gosto muito dessa visão de gênios, né? Apesar do Feynman sempre desafiar essa posição, porque ele acaba se destacando em matemática, mas a gente tem uma visão muito errada de que o gênio é aquele que resolve matemática de maneira rápida, né? A matemática acaba sendo uma forma de raciocinar na visão da Jo Boyler, e muitas vezes pessoas que têm sim um raciocínio mais devagar, elas conseguem ter uma solução mais coerente com a matemática, né? Eu até me enquadro com isso, eu nunca fui rápido para fazer conta, eu sempre tive dificuldade em resoluções, eu sou muito mais analítico, então eu acabo vendo o problema, refletindo sobre ele e demoro mais para fazer as contas, né? E essa ideia de genialidade estar ligada à rapidez não é bem assim, né? É para poucos como Feynman aí. E o último tópico que eu queria destacar é justamente dentro desse processo de modo de pensar do Feynman que ele apresenta nesse capítulo, né? Ele diz que sempre questiona as resoluções dos livros e acaba tentando buscar no seu estudo lá na sua infância e adolescência resoluções alternativas ao que o livro apresentava, né? Esse tipo de processo até se popularizou na internet, tem um tipo de técnica, né, que eles vendem como se fosse a técnica Feynman. Mas basicamente é uma técnica que consiste em você questionar o que está sendo passado para você como informação. O Feynman é famoso por uma crítica forte do sistema brasileiro de ensino, né, quando ele veio no Brasil, numa palestra, que ele critica os brasileiros por ter um ensino muito relacionado à memória e não à vivência e à experimentação da física, né? Nesse final de capítulo, ele comenta justamente que ele fazia o processo inverso. Ele questionava o livro e as informações do livro, e às vezes ele até ganhava do livro, ele comenta, né, que a explicação dele ficava melhor do que a do livro, e a do livro muitas vezes ganhava, óbvio, né, que ele era uma criança, estava aprendendo sobre tudo aquilo. De certa forma, o que ele traz é justamente a ideia de que quando você tem uma motivação para investigar alguma coisa, esse processo de curiosidade e busca acaba influenciando sua maneira de pensar. E isso é muito mais valioso do que a simples reprodução de informações, né? Ele, inclusive, leva isso mais para frente na sua carreira, questionando autoridades como o Bohr, Einstein. Ele conviveu com toda essa galera, né? E foi indicado desde muito jovem a participar do Projeto Manhattan justamente por conta dessa característica inquisidora, né? Ele relata em outras entrevistas que isso é uma característica que ele aprendeu com o pai dele, né? O pai dele, ele sempre buscou trabalhar as informações de ciência de maneira a que ele refletisse sobre aquele conhecimento e não apenas soubesse aquilo como uma informação e finalizasse por ali o conhecimento. Bom, com esses 6 tópicos, deu para ter uma boa ideia do que se trata o tema, né, do texto, e aí eu vou passar a responder as outras 4 questões da análise temática, tá? A segunda questão que se coloca é qual problema o texto está trazendo, que questão que o autor coloca. Dado o recorte que eu fiz e a minha leitura, eu acredito que nesta unidade de leitura, Feynman coloca em questão como a curiosidade pelo funcionamento das coisas e a persistência para a resolução de problemas foram elementos fundamentais para a constituição da sua pessoa, né? Ele sempre, como um olhar físico, procurou saber o funcionamento das coisas e sempre persistiu nas suas dúvidas, né? Eu acho que a grande questão que se coloca aqui é como desenvolver um olhar científico, como de fato ter um olhar inquisidor sobre a natureza, né? Acho que é essa a questão que o Feynman põe. A terceira questão vai colocar justamente como que o autor dá a resposta ao problema que ele mesmo levantou, né? É claro que o Feynman não coloca essa questão que eu esclareci de maneira explícita. Novamente, foi uma leitura que eu tive ali do texto dele. Mas, trabalhando na resposta a essa questão, nós podemos compreender que ele deu uma resposta por meio de exemplos, né? Em todos os 6 tópicos que eu escolhi, ele está apresentando maneiras de pensar a ciência, maneiras de investigação e resoluções que, de certa forma, não são convencionais. Inclusive, é um dos conselhos que ele dá em uma das suas falas, né? De que quando você procurar compreender e aprender algo, que você faça isso de maneira mais irreverente possível e de uma maneira que te dê prazer, né? E isso se reflete nas produções dele. Nem só de anedotas é feita a história do Feynman, né? Ele foi um dos prêmios Nobel responsável pela teoria da eletrodinâmica quântica, né? E essa ideia surgiu justamente quando ele estava analisando o movimento de um prato. Olha só que curioso. Ele conta numa entrevista que um garçom enxugava um prato e lançava o prato para cima por algum motivo. E dentro desse prato tinha um brasão. E ele conseguiu enxergar ali naquele brasão uma relação proporcional. E na época eles estavam justamente tentando investigar como que um certo comportamento de elétrons se justificava, né? E a partir disso, e baseado no princípio da minimação, ele desenha a sua teoria, que é lindíssima. A inspiração surgiu justamente desse olhar investigativo. Então eu diria que essa pergunta se responde por meio de exemplos. E dito isso, já respondemos a 4ª pergunta, que é justamente como que o autor demonstra, né? Mais uma vez, o Feynman está aqui contando sobre a sua vida, né? Então ele está demonstrando como que foi esse olhar científico, como foi construído, né? Quais as influências e o que fez dele ser o que é aos 67 anos de idade, né? E por fim, ideias complementares, né? Quais seriam as ideias complementares que esse texto suscita? Bom, eu separei alguns tópicos voltados ao ensino mesmo, né? Porque é nesse ponto que a gente para e pensa no que essa leitura pode trazer para influenciar jovens, né, na ciência, ou fazer uma aula diferenciada baseada aí nos tópicos do texto, né? Tem algumas sugestões que eu vou deixar aqui para a última etapa da nossa leitura analítica, que é a etapa de problematização. Então chegamos à última etapa da leitura analítica, a fase de problematização. Como a ideia surgiu aqui no meu blog, Física Nando, a ideia básica da problematização é suscitar atividades que partam da leitura, né? Então, no caso, Feynman, ele deu vários indícios ali do que poderia ser trabalhado com base na história dele. É, a primeira e mais óbvia, que é o que a gente já está fazendo, é a criação de um podcast, né? Então, a história do Feynman suscita quem dera até uma série de podcasts com anedotas, né? Comentando sobre os casos, de como ele teve esse contato com a física ao longo da sua história, já suscitaria uma atividade, a criação de podcasts. Mas ao longo do texto percebeu-se algumas outras dicas, né? É, poderia se criar, por exemplo, com base na história dele, uma atividade relacionando a construção de um rádio de galena. Então poderia ser um elemento motivador de investigação o texto, né? Para que os alunos pudessem criar um radinho de galena ali. Ou, por exemplo, investigar a questão dos motores, né? Quando ele cita a bobina de ignição de Ford, né? Trazer uma bobina de ignição para a sala, investigar como aquilo funciona, como pode se criar um incêndio com aquilo, né? É, outra coisa que poderia ser investigado é o funcionamento de telefones. Os primeiros telefones, como funcionam? Como é que era possível, por exemplo, um rádio sem bateria funcionar e um amplificador ser transformado num telefone de baixo custo? Nos modelos de Graham Bell, né? Talvez trazer um pouquinho de história da ciência. Uma outra característica que poderia ser explorada com esse texto é a ideia do espírito investigador e como a influência da família molda um pouco do seu processo de concepção de aprendizagem, né? O Feynman, ele teve essa influência grande do pai, e a irmã dele também virou física, né? Daí já se percebe, né, como foi influente o pai deles, né, na sua criação de aprendizagem. Sobre isso, inclusive, tem um livro bem interessante, que é o livro do professor Pierre, né, Estimulando o Aprendizado, no qual o professor Pierre, ele vai trazer dicas para os pais que têm uma criança em casa e quer estimular essa criança no sentido do raciocínio, do aprendizado, né? Tem várias atividades simples que ele dá dica lá, que inclusive o pai de Feynman fazia, sem nem ter tido contato com essa pesquisa formal de neurociência, né? E por fim, a última problematização que eu coloco é essa relação do Feynman com a matemática, né? Será que é possível ter um bom desempenho em matemática, de modo que esse desempenho não seja rápido, não traga essa ideia de genialidade, de rapidez mesmo, né? Explorar várias maneiras de conclusão e verificar os benefícios que vários ritmos de aprendizado da matemática pode contribuir para o aprendizado, né? Então, acho que essas são as problematizações que eu consegui visualizar no texto. Assim encerramos nosso primeiro podcast sobre leitura analítica. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham aproveitado, espero ter sido claro nas orientações. O desafio agora é vocês criarem um de vocês e talvez criar, com base no podcast que eu apresentei agora, atividades que sejam produtivas aí nas aulas de vocês, né? Um abraço, tchau e tchau!